casa própria, mais 2.400 famílias recebem a chave da moradia pelo Minha Casa Minha Vida.
E a terceira fase do programa vem aí. Presidenta Dilma reafirma compromisso para a construção de até 2 milhões de novas casas.
Olimpíadas, no Rio de Janeiro, obras de mobilidade vão facilitar transporte de turistas e ficar como legado para futuras gerações.
E a Voz do Brasil começa uma série de reportagens sobre as mulheres. Hoje você vai conferir como elas estão abrindo espaço nas universidades e no mercado de trabalho.
Segunda-feira, 7 de março de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais de 9 mil pessoas realizaram hoje o sonho de ter a casa própria.
Isso foi possível por causa do programa Minha Casa Minha Vida. Foram entregues quase 2.500 moradias em 5 cidades do país.
Em uma delas, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff participou da entrega das chaves às famílias beneficiadas.
Por mais de 12 anos, o endereço da doméstica Marisa Benca foi uma casa de madeira, construída às margens de um córrego em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Marcas de goteiras estão presentes no teto da sala. A moradia tem cozinha, sala, banheiro e apenas um quarto. Por isso, o filho mais velho, Tiago Maricá, de 18 anos, mora com a tia. A família de Marisa é uma das 320 contempladas com o apartamento do conjunto residencial Campos da Serra, construído com recursos do programa Minha Casa Minha Vida. Com a nova moradia, Tiago vai voltar a morar com a mãe. Para Marisa, mudar para o apartamento significa bem mais do que trocar de casa.
Para mim muda muita coisa, né? Porque aqui tem... chove muito na minha casa, muita umidade. Vai ter um quarto, que eles não tinham um quarto. Porque toda noite a gente instalava um colchão no chão, porque não tinha quarto. O pequenininho dorme comigo. E agora eles vão ter um quarto.
O superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Roberto Carlos Cerato, explica como os beneficiários vão pagar o financiamento.
Todas essas famílias aí, elas possuem uma renda familiar de até R$ 1.600. Elas pagam o equivalente a 5% da renda familiar declarada. Isso significa que pagarão uma prestação mínima de R$ 25 e no máximo R$ 80. Por um período de 10 anos.
A entrega dos apartamentos em Caxias do Sul contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Dilma afirmou que o programa possibilita que as parcelas estejam dentro do orçamento das famílias. Informou ainda que o país passa por ajustes, mas programas como Minha Casa Minha Vida estão mantidos.
Em momento de crise, nós fizemos um esforço e continuamos teimando e fazendo Minha Casa Minha Vida. Tem muita gente que queria que a gente acabasse com esse programa, mas nós não acabamos não. Nós não só mantivemos o programa, como vamos lançar a terceira parte dele, a fase 3 do Minha Casa Minha Vida, com mais entre 1,5 milhão a 2 milhões de moradias, que vão se somar a esses mais de 4 milhões que nós fizemos na fase 1 e na fase 2.
No total, quase 2.500 famílias receberam as chaves de moradias nesta segunda-feira em 5 estados. Além de Caxias do Sul, foram entregues apartamentos em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, Sobral, no Ceará, Jundiaí, em São Paulo e Paracatu, em Minas Gerais. De Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Ney Pereira.
Ainda em Caxias do Sul, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo tem buscado a unidade do Brasil e que a crise política traz dificuldades a outros setores do país.
Também voltou a fazer críticas às medidas decididas pela Justiça Federal do Paraná a pedido do Ministério Público e executadas na sexta-feira da semana passada pela Polícia Federal.
A oposição tem absoluto direito de divergir, mas a oposição não pode sistematicamente ficar dividindo o país. Não pode. E sabe por que não pode? Porque tem certo tipo de luta política que cria um problema sistemático, não só para a política, mas para a economia, para a criação de empregos, para o crescimento das empresas. Porque ninguém fica satisfeito quando começa aquela briga. Agora, não é possível atribuir, não é possível aceitar que no Brasil nós tenhamos pessoas que jamais se recusaram a depor, como é o caso do presidente Lula. Nunca se recusou, nunca se achou, nunca o presidente Lula, justiça seja feita, nunca se julgou melhor do que ninguém. Sempre aceitou, convidado para prestar esclarecimento, sempre foi. Então, não tem o menor sentido conduzi-lo, como se diz, sob vara, para prestar depoimento, se ele jamais se recusou a ir.
Dilma também voltou a pedir o auxílio da população no combate ao mosquito Aedes aegypti.
A presidenta citou o desenvolvimento de vacinas contra a dengue e o Zika vírus realizadas em institutos de pesquisa do Brasil em parceria com outros países.
Mas enquanto a vacina não for testada e começar a ser produzida, o único meio de impedir as doenças é não deixar o mosquito se reproduzir.
Por isso, eu peço a vocês, uma vez por semana, só 15 minutos, limpem água parada. A água do vasinho tem de botar areia. Não pode ter tampa de... Eles se reproduzem em tampa de bebida, de refrigerante, em garrafa pet. Eles se reproduzem em pneu velho. Eles se reproduzem em lona que tenha qualquer possibilidade de acúmulo de água. E é isso que nós temos feito uma campanha junto com o Ministério da Educação, as escolas, os prefeitos e os governadores, usando também as Forças Armadas.
A gente viu aí a presidenta falando da importância da mobilização dos brasileiros e de como a pesquisa também se transformou em mais uma arma na luta contra o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e do Zika vírus.
E além das vacinas, outras tecnologias para prevenir a picada do mosquito também estão sendo desenvolvidas. Entre elas, uma nova geração de bioinseticida que mata as larvas do Aedes aegypti e está em fase final de produção pela Embrapa.
É no laboratório da Embrapa, em Brasília, que está sendo produzido bioinseticida para matar as larvas do Aedes aegypti. A pesquisadora da Embrapa, Rose Monerati, explica que o produto, que é chamado de InovaBTI, é feito a partir de uma bactéria que é capaz de matar a larva do mosquito em, no máximo, 24 horas.
Bactéria extremamente segura, inclusive recomendada pela Organização Mundial da Saúde para ser utilizada em programas de controle do Aedes aegypti.
A doutora Rose explica ainda que com apenas uma gota do produto é possível matar as larvas do mosquito e que a bactéria não provoca nenhum mal à saúde do ser humano.
Não, ele é totalmente seguro, ele é inofensivo ao ser humano, aos outros animais e às plantas também.
E esse não é o primeiro bioinseticida que a Embrapa desenvolve. Em 2005, a empresa já havia desenvolvido o BTI Horus, que funciona basicamente da mesma forma deste, que está em fase final de produção. Segundo a pesquisadora, o novo produto deve chegar ao mercado em 2 meses. Reportagem Leandro Alarcon.
7 e 9.
A importação de medicamentos com alíquota zero foi ampliada.
A Receita Federal aumentou para 10 mil dólares o limite do valor das importações de medicamentos importados por pessoa física para uso e consumo pessoal ou individual.
O medicamento deve ter autorização da Anvisa para comercialização no Brasil. Até agora, o valor livre de impostos era de 3 mil dólares.
A elevação do teto acontece após o surgimento de muitos casos em que medicamentos importados superavam o limite, o que levava o contribuinte a recorrer à justiça.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Faltam 151 dias e exatamente uma hora para o começo das Olimpíadas no Brasil.
Além dos locais de prova, as obras de mobilidade urbana também seguem em ritmo acelerado.
Hoje o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, visitou duas dessas obras no Rio de Janeiro. O veículo leve sob trilhos, o VLT, e a ampliação do metrô.
E além da mobilidade, a segurança também vem sendo preparada.
E não é só no Rio de Janeiro, não. O Brasil inteiro vai viver um pouquinho dessa Olimpíada com a passagem da tocha olímpica.
É isso mesmo, mais de 300 cidades em todas as regiões do país estão programando a festa.
Aqui em Brasília não é diferente, será o ponto de partida dessa viagem.
O esquema de segurança já foi montado. A ideia é garantir a tranquilidade desse evento, além das partidas de futebol masculino e feminino, 10 jogos serão disputados no estádio Mané Garrincha.
De Atenas, na Grécia, direto para Brasília. A tocha olímpica desembarca em terras brasileiras aqui na capital no dia 3 de maio, para depois começar sua viagem pelo Brasil até chegar à cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2016, o Rio de Janeiro. E é para garantir que nada vai atrapalhar a passagem tanto da tocha quanto dos atletas e do público, que foi assinado hoje um acordo entre os governos distrital e federal. O secretário extraordinário de segurança para grandes eventos do Ministério da Justiça, Andrei Rodrigues, esteve na assinatura e disse que o governo está se preparando para agir em resposta a vários cenários possíveis, como desastres naturais e problemas de mobilidade urbana que envolvem o deslocamento dos atletas.
Nós temos de sempre, segurança pública, estarmos preparados para o pior cenário. E nós estamos investindo muito fortemente nas ações de capacitação. Foram mais de 22 mil capacitados para a Copa, agora já são mais de 15 mil para os Jogos, em tecnologia, em equipamentos, em, fundamentalmente, integração entre as instituições.
Para o coordenador da Comissão Distrital de Segurança Pública e Defesa Civil, Coronel Paulo Roberto Oliveira, como Brasília tem representações de outros países e é sede da Administração Pública Federal, são necessários alguns cuidados especiais com segurança.
Então, a partir desse plano agora, a gente desdobra ele no planejamento operacional específico, trazendo efetivos e meios para garantir a execução da operação.
As 10 partidas de futebol das Olimpíadas 2016 que serão disputadas em Brasília vão ocorrer entre os dias 4 e 13 de agosto. Reportagem Paola Diorte.
Hoje o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, visitou obras lá no Rio de Janeiro. A gente acompanhou, vamos conferir.
Atenção, Rio de Janeiro, o trem do VLT está chegando. O veículo leve sobre trilhos deve entrar em funcionamento em abril. O primeiro trajeto a ficar pronto liga o aeroporto Santos Dumont e a rodoviária Novo Rio, com 18 paradas. No total, o governo federal investe 532 milhões de reais no projeto, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento. O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, visitou as obras nesta segunda-feira e fez uma viagem de teste em um dos trens.
É evidente que a cidade do Rio de Janeiro, com a conclusão dessas intervenções, ela se transforma, ela tem um novo marco, não é? E o governo federal dá todo o apoio, comparece com recursos, até porque efetivamente é o nosso papel, é a nossa vocação, parcerias com os municípios, com os estados, notadamente no campo da infraestrutura, onde os municípios teriam uma dificuldade muito grande.
O VLT é parte do projeto de legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quando finalizado, vai ligar toda a região central e portuária do Rio, por meio de 29 paradas e 3 estações. O atleta paralímpico Jonas Licurgo deu uma pausa nos treinos de arremesso de disco e dardos nesta segunda e testou o acesso da cadeira de rodas no trem.
Acessibilidade muito boa, né? Uma rampa de acesso aqui tranquilo, sem nenhum problema. Da plataforma para o trem ali também a distância é mínima, não tem muita dificuldade também em entrar, né? Lá dentro é bom também que durante o trajeto ele não balança tanto.
O projeto do VLT foi pensado para integrar a rede de transportes públicos da cidade, como explica Roberto Gomes Silva, presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio de Janeiro.
A passagem vai custar R$ 3,80, que é o preço do bilhete único carioca, dando direito a uma viragem do VLT e mais uma, seja do VLT ou num ônibus ou em outro modal de transporte aqui no Rio.
O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, também visitou as obras da linha 4 do metrô, que vai ligar a zona sul e oeste do Rio e conta com empréstimos do BNDES, o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, no valor de R$ 4,3 bilhões. Reportagem Carolina Rocha.
E com a segurança garantida, uma programação de eventos e festas está sendo programada para a passagem da tocha olímpica.
Comemorações que serão realizadas em todos os estados. Hoje foram discutidas as ações nos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Quem conta os detalhes é a repórter Carolina Becker, que fala ao vivo de Natal. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. As reuniões preparatórias estão sendo realizadas em todos os estados. O objetivo é discutir o planejamento, a segurança, a logística e a divulgação dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Em Recife, cidade de Pernambuco, nesta manhã, participaram o ministro do Esporte, Jorge Hilton, autoridades estaduais e municipais, atletas e para-atletas. O estado, 15 cidades, poderão ver de perto a tocha olímpica a partir do dia 27 de maio. Natal, aqui no Rio Grande do Norte, também teve a sua reunião preparatória nesta segunda-feira. Segundo o ministro Jorge Hilton, o revezamento da tocha é uma forma de levar o espírito das Olimpíadas para todo o Brasil. Além do ministro do Esporte, participou também o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. Para ele, a passagem do símbolo olímpico vai ajudar a mostrar o potencial de cada cidade visitada para o mundo.
A tocha permite que mais de 320 cidades se mostrem ao mundo, todas as capitais. Então o mundo inteiro vai estar acompanhando e assistindo, vendo as cidades, seu patrimônio histórico, a sua cultura e o seu povo. Então é uma grande oportunidade de se mostrar ao mundo esse país maravilhoso que nós somos.
A tocha olímpica será acesa na Grécia e chegará ao Brasil no dia 3 de maio. De Natal, no Rio Grande do Norte, Carolina Becker.
Brasil.
O governo publicou hoje um edital para a venda de 57 imóveis da União.
A venda será realizada por meio da Caixa Econômica Federal. São 24 apartamentos funcionais, duas casas e 31 terrenos, localizados no Distrito Federal, equivalem ao todo 152 milhões de reais.
A venda de imóveis da União é uma das medidas do governo para ajuste das contas, aumentando a arrecadação no orçamento.
Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar da concorrência desde que atenda às condições do edital.
A lista completa dos bens você pode acessar em www.caixa.gov.br na parte de imóveis à venda.
A energia solar é considerada uma fonte de energia renovável e inesgotável, além de não poluente.
E sabe como isso é possível? Placas que captam a radiação solar são coletores que têm uma superfície refletora que direciona a radiação e a transforma em energia elétrica.
É, mas para gerar essa energia é preciso espaço para instalar essas placas.
Aqui no Brasil, um projeto inédito no mundo encontrou a solução. Placas solares que flutuam em lagos de usinas hidrelétricas.
O primeiro projeto já começou a funcionar em Balbina, no Amazonas. E aí, além do espaço no lago, a energia gerada aproveita toda a rede de hidrelétrica para ser distribuída. Uma economia de investimento.
E a gente foi até lá para conferir como é que isso funciona na prática.
A usina de Balbina, no Amazonas, entrou em operação em 1989 para abastecer a cidade de Manaus. Para aproveitar melhor o reservatório, um projeto de energia solar foi lançado neste mês. Ele é inédito no mundo e vai utilizar as linhas de transmissão da própria hidrelétrica para transmitir a energia. É o que explica o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga.
Utiliza a nossa infraestrutura ociosa em subestação e linha de transmissão existentes e que nós vamos poder suplementar com energia solar, com um custo muito reduzido, fazendo com que nós tenhamos eficiência energética, segurança energética, melhor gestão hídrica dentro dos nossos reservatórios e, ao mesmo tempo, baratear a energia para que a tarifa de energia elétrica seja mais barata em nosso país.
Mas pelo fato de associar dois tipos de energia, a hidráulica e a solar, o projeto tem desafios, de acordo com o sócio-diretor da empresa privada responsável pelo projeto, Orestes Gonçalves Júnior.
Você consegue otimizar a gestão da água e a gestão da energia, né, conseguindo ter duas fontes para poder fazer a geração e entregar essa energia ao cliente final.
A expectativa é de que 9 mil residências sejam atendidas no fim do ano que vem. Outro projeto com a mesma estrutura e capacidade de geração de energia solar vai ser lançado neste mês na usina hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia. Nos dois projetos, o investimento do governo federal é de quase 100 milhões de reais. Reportagem Paulo La Sálvia.
7:19.
Semana das Mulheres. Mais direitos, mais participação, mais poder.
Amanhã, dia 8 de março, é celebrado o Dia Internacional da Mulher.
A data lembra as lutas e conquistas das mulheres ao longo dos anos, por melhores condições de trabalho, uma vida mais digna e uma sociedade mais justa e igualitária.
Ao longo de toda essa semana, você vai acompanhar aqui com a gente uma série de reportagens sobre esses avanços no Brasil.
Vamos começar hoje com a inserção crescente da mulher na educação e no mercado de trabalho.
atenção para o currículo. Kedna Medeiros é mãe, dona de casa, esposa, universitária e trabalha fora como operadora de telemarketing.
É um desafio muito grande que eu já pensei em desistir 1 milhão de vezes, mas que no final vale a pena.
Ela já está no 5º semestre de comunicação organizacional na Universidade de Brasília. Entrou pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, graças à boa nota no Enem. E apesar da rotina acelerada, quer continuar crescendo e, quem sabe, ser até dona do próprio negócio.
Persistir todos os dias e lutar todos os dias, porque quem faz nosso futuro somos nós mesmos.
E para começar a empreender, é preciso primeiro aprender, buscar capacitação para entrar nesse mercado tão competitivo. Foi o que fez a Thaís Marega, que se tornou uma empreendedora individual e criou a Brownicleta. Graduada em gastronomia e pós-graduada em administração, ela decidiu vender várias versões do tradicional bolo de chocolate americano sobre duas rodas, a primeira food bike de Brasília. Hoje já expõe em feiras e eventos e conquista os paladares por onde passa.
Um ponto positivo para a mulher, não desmerecendo os homens, claro que não, é essa versatilidade, criatividade, estar o tempo todo inovando e buscando tanto conhecimento quanto inovação.
Para a representante da ONU Mulheres Brasil, Nadine Gassman, a presença das mulheres no mercado de trabalho cresce cada vez mais no país.
Você tem programas no Brasil que são exemplos, o ProUni, o Pronatec, são programas que realmente têm feito uma diferença muito importante na vida das mulheres.
De acordo com o IBGE, as mulheres que trabalham são mais escolarizadas do que os homens. Quase 20% delas têm o ensino superior completo, contra 11,5% do público masculino no mercado de trabalho. Para a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Helena Nader, uma presença cada vez mais marcante na sociedade.
As mulheres eram minoria e hoje as mulheres são maioria na universidade brasileira, inclusive na pós-graduação. E até áreas que antes as mulheres não frequentavam, vamos dizer, não labutavam, como exatas, engenharias, elas estão aumentando.
As mulheres também já somam quase metade, 48%, dos donos de micro e pequenas empresas no Brasil, segundo o Portal do Empreendedor. Reportagem Ana Gabriela Salles.
A indústria brasileira está contribuindo com o aumento das exportações.
Na primeira semana de março, o saldo da balança comercial, que é o valor das exportações menos as importações, ficou positivo em US$1,2 bilhão.
Na comparação com o mesmo período do ano passado, cresceram as vendas de manufaturados, ou seja, fabricados aqui. Entre os produtos estão centrifugadores e aparelhos para filtrar, quadros e painéis de energia, etanol e automóveis.
Até a primeira semana de março, a balança tem saldo positivo de mais de US$5 bilhões.
3.400 embarcações pesqueiras que estão com registro vencido vão ter a situação regularizada.
O Ministério da Agricultura vai fazer uma força-tarefa e em 20 dias as autorizações já estarão renovadas, permitindo que o pescador volte a trabalhar dentro da legalidade.
As regras para a emissão do documento também vão ser alteradas para desburocratizar e dar agilidade ao processo. Os certificados são individuais e devem ser renovados todos os anos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Sonho da casa própria, mais 2.400 famílias recebem a chave da moradia pelo Minha Casa Minha Vida.
E a terceira fase do programa vem aí. Presidenta Dilma reafirma compromisso para a construção de até 2 milhões de novas casas.
Olimpíadas, no Rio de Janeiro, obras de mobilidade vão facilitar transporte de turistas e ficar como legado para futuras gerações.
Na série de reportagens sobre as mulheres, você conferiu como elas estão abrindo espaços nas universidades e no mercado de trabalho.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais informações sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.